O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol nesta quinta-feira. Hoje com Ralf de Carvalho, Haroldo Costa, Roberto Queiroz, vamos debater o futebol de Pernambuco, os jogos de ontem. E a gente começa o programa aqui, antes de botar o hino do Afogados, segura aí o hino da Coruja do Sertão, com uma nota triste, né? O falecimento de Valdir Espinosa. Ele foi o técnico que foi campeão com o Grêmio, né? Daquele Mundial e da Libertadores naquele ano também. Passou aqui no futebol de Pernambuco, acho no Santa Cruz, né, Ralf? No Santa Cruz, um período.
Sim, dirigiu o Santa. Ele dirigiu tanto clube, é inacreditável. Se você
foi, ele tem um currículo muito grande.
E no exterior, ele dirigiu o time até em Las Vegas.
Ele trabalhou nos Estados Unidos um tempo, né? Engraçado que eu estava vendo uma entrevista dele recentemente, contando até a trajetória do Grêmio na Libertadores Mundial, e ele bem, né? Apesar de 72 anos, mas bem mais magro.
O Wellington Campos veiculou um material agora há pouco, né? Ele falando.
Se você tiver 80 anos, 90 anos, tiver saúde, tá bem. Você pode ter 30 anos, tá doente e não tá. É o caso dele. Ele tava com 72, parecia bem o ano passado, mas esse ano teve problemas e agora fez uma cirurgia de abdômen no dia 17.
Foi no intestino, né?
Foi. E depois ele pegou uma pneumonia. Aí deu uma infecção, alguma coisa desse tipo.
Lamentamos profundamente o passamento do Valdir Espinosa, um profissional do futebol. E olha só.
Foi comentarista, né? Eu me lembro dele comentando no Sport TV. Muito inteligente, né?
Muito inteligente.
Boas ideias, e sempre muito articulado também. E muito bem quisto no meio.
Verdade. Olha, como jogador, Grêmio, CSA, CRB, Esportivo e Vitória. Como treinador, Esportivo, Ceará, Londrina, Grêmio, Cascavel, Al-Hilal, Grêmio, Cerro Porteño, Botafogo, Flamengo, Botafogo de novo, Cerro Porteño, Atlético Mineiro, Palmeiras, Portuguesa, Corinthians, Fluminense, Japão, o Tóquio Verde, Coritiba, Botafogo, Fluminense de novo, Vitória, Atlético Paranaense, Fluminense, Brasiliense, Ceará, Fortaleza, Flamengo, Santa Cruz em 2006, Cerro Porteño, Vasco da Gama, Vasco em 2007 e 2008, Portuguesa, Fluminense, Duque de Caxias, Esportivo, Metropolitano, Las Vegas City, Grêmio e Botafogo. Ele era o gerente de futebol, né? Tava como isso. Tinha o cargo de...
Ele veio com
o
Paulo Autori, né?
Gerente de futebol com o Paulo Autori.
Nossa, foi uma...
Você viu a carreira?
Gigantesca. Ele começou a treinar com quantos anos? Com 10 anos, hein?
Não sei.
Vou passar nesses clubes todos.
Em 78 ele parou a carreira.
É um ano em cada clube,
não,
né?
Não, tem ano que ele dirige...
Três.
Ele era lateral direito, né?
Era lateral direito.
Ele jogou aqui, ó, no CRB, no
agora,
CSA.
Sabe que é um cara de uma comunicação incrível, era um ser afável, se relacionava bem com todo mundo.
Falava meu assim.
Entendeu? Ele era uma figura querida. E no momento, no Rio de Janeiro, ele viveu isso.
Valeu.
Ele é gaúcho.
Pronto, nossos sentimentos aí à família do futebol, de luto pelo passamento aí do grande Valdir Espinosa. Bota o hino da Coruja do Sertão, Big Alves.
Olá, vamos lá, o Afogados da Ingazeira vai jogar. Quando ele joga é sinal de casa cheia, a galera se incendeia e interfere no placar.
Coruja!
O Afogados da Ingazeira surgiu de um grupo que sentiu necessidade de formar um time competitivo. Daí veio o incentivo de toda a sociedade. É tricolor, a bandeira a tremular, azul do céu e do mar, além do branco da paz. Tem o vermelho que pulsa na nossa veia, o sangue que bombardeia as artérias principais. Tem o vermelho que pulsa na nossa veia, o sangue que bombardeia as artérias principais.
Olá! Vamos lá!
Vamos lá! Parabéns à Coruja do Sertão! Ralf de Carvalho, explica pra gente o que é que aconteceu. O Dudamel levou um nó de Pedro Manta, Ralf.
Rapaz, isso é negócio de desenho animado, esse Dudamel. Olha, o que a gente
animado,
vê...
Aquele é Gargamel, Ralf.
Sim, mas... é parecido. O futebol... Eu tava conversando com o Haroldo aqui, Haroldo me falando, futebol é fantástico, é mesmo. Porque toda a previsão era de que o Atlético conseguiria uma classificação fácil pelo nível técnico.
Eu disse aqui que não seria porque ele não jogaria do mesmo jeito que jogou com o Santa Cruz. Lembra que eu disse a você aqui?
Você é espetacular, Márcio.
Não, não sou espetacular, não, mas.
Cara, você é extraordinário, então.
Não, é porque. E a gente viu no jogo do Santa que não houve entrega que houve ontem, Ralf.
Viu? Então o que acontece
você
é que...
Você fala tanto de entrega de raça, a raça de ontem ganhou o jogo.
O treinador, ele previu o que poderia acontecer. Ele disse para os jogadores, olha, nós somos franca tiradores. Isso aí é tirar o peso dos ombros, primeiro momento. Segundo, todo mundo sabe que se vencesse o Atlético por ser um time tecnicamente acima do Afogados, seria um acontecimento realmente para ficar na história lá do clube. Os jogadores jogaram mais do que poderiam jogar. Impressionante no plano físico, velho. O cara tá no ataque, segundos depois tá na defesa porque perdeu a bola, voltou. Você não vê isso em todo jogo. É preciso ter uma motivação específica.
Você não viu no jogo do Santa isso.
Não teve. Eu perguntei a ele se era porque o foco do jogo do Santa... Eu perguntei a ele e o treinador, o Pedro Manta, se no jogo do Santa Cruz o time perdeu o foco. Ele disse, isso ninguém pode controlar. O jogador estava pensando no outro jogo. E mostrou-se que foi verdade. Agora, o que eu vi no Afogados foi uma superação. Agora, vi gols muito bem feitos e extraordinários. Os gols do Afogado.
O segundo gol é fantástico.
O primeiro gol foi de Candinho matando no peito e pegando ela antes de cair, de bater no chão. Ele pegou no ar e deu aquela cacetada, um gol lindo. Ele fez um gol bonito de falta contra o Náutico, quanto fez com a bola no ar. Então foi um gol que o Atlético não esperava. Gol na frente. Depois o gol do Felipe, aquele foi fenomenal. Ele de cabeça, ele encobre o lateral esquerdo.
Arana. Não, o Arana ele dribla depois, né? O segundo
dia. Não, ele por cima de cabeça bota. Ah, tá. Aí vem dois zagueiros, ele passa pelos dois zagueiros, dá a cacetada e faz o gol. Um gol sensacional. Agora, é bom lembrar que jogou com, a partir dos 22 minutos, com o jogador.
Ainda teve isso, né?
Então, se não tivesse
essa entrega,
aquela motivação, aquela entrega, nada teria acontecido. Nos pênaltis eu vi. Todo mundo, inclusive o treinador, disse que estava em pé, se sentou. Porque não acreditou, né?
Pouquíssimas equipes perdem dois pênaltis e recuperam.
Os dois melhores batedores.
Não, primeiro, as duas batidas logo.
Segundo Pedro Manta, colocou primeiro os dois melhores batedores do time. E os dois chutaram para cima. É o estádio emocional. Aí vai o goleiro Aleph. Porque o goleiro pode ser chamado até de tampinha, de tão pequeno que ele é em relação a outros grandes goleiros. Grandes que eu digo na altura, na estatura. Pois olha, esse goleiro Aleph, ele faz milagres.
E de boné, não foi?
Tem boa impulsão.
Jogou de boné ontem.
Tava lá com o patrocinador na cabeça. tem boa impulsão, elasticidade e tem a malícia de um bom goleiro. Defendeu os dois pênaltis, igualou o jogo. Ali, reacendeu a esperança de todo mundo. Agora, com relação à arquibancada, aconteceu uma coisa mais interessante. A polícia colocou uma guarnição para o torcedor não usar a arquibancada que estava proibida. Mas no intervalo, o torcedor, sei lá, a polícia acho que saiu para comer um lanche, o torcedor ocupou a arquibancada que a CBF proibiu.
Olha, por que foi proibido? Até hoje eu não entendi.
Porque é móvel, questão de segurança.
E não foi usada no jogo de Santa Cruz?
Eles acham que isso...
É outro futebol aqui? Como,
é política. Nosso futebol é assim. Uns podem, outros não. É dirigido assim, por influência política. Quem tem força política consegue mais, lamentavelmente. Agora, acho que o Afogados, um clube com 6 anos de vida, o Afogado marcou. Esse ano mais do que nunca, porque o Náutico já saiu da competição, o Sport saiu da competição e ele continua na competição ao lado do Santa Cruz, que ainda está esperando pelo próximo adversário, que é o Atlético Goianiense. Então a gente está vendo que foi um ano para chamar atenção. Pedro Manta disse, a gente quer crescer na vida. E são esses momentos que
com certeza o presidente, sei lá quem, pegou o grupo.
O clube do outro patamar.
O presidente nessa hora chega e no vestiário e diz, ó, esse é o jogo da minha vida, da tua mãe, da tua irmã, da tua família, teu filho, tua filha, tudo aqui.
Tua avó, teu avô.
Isso. Tem que jogar tudo aqui, Roberto, hoje. Tudo aqui é 1,5 milhão, entendeu? Os caras comeram a bola, comeram grama.
O Pedro já vem fazendo bons trabalhos no futebol pernambucano. O Pedro não é um profissional... caiu de paraquedas, não. Ele já está há um certo tempo nisso.
Auxiliar técnico de Givanildo.
Estudou o Atlético Mineiro, ele disse. Estudamos muito o Atlético. Então ele levou para lá uma proposta, uma ideia e deu certo. E foi bem executada pelos jogadores dele dentro de campo. Com foco, com objetivo, com raça.
Porque você, aquela altura, Haroldo, se eles fossem eliminados, já tinha feito muito. Tem empatado com um homem a menos, sim, né, não?
E outra exatamente coisa, e essa competição, a Copa do Brasil, é essa competição maravilhosa, né? Ela tem um componente diferenciado. Do Santo André calar o Flamengo no Maracanã, do Paulista de Jundiaí,
que tirou o Fluminense, isso, né?
Do 15 de novembro de Campo Bom, que chegou numa semifinal, do Brasiliense, que decidiu com o Corinthians. Então, o pequeno...
Dessas eliminações que vimos esse ano mesmo.
Uma vez, o Palmeiras foi eliminado pelo Asa, foi gozação. Foi. Inclusive, depois o Palmeiras foi rebaixado para a Série B, né?
Foi.
Depois que foi eliminado pelo Asa, e Luxemburgo era o técnico do Palmeiras. E até hoje ele fala disso, né? Quando eu fui eliminado pelo Asa na Copa do Brasil... Tudo deu errado depois ali pro Palmeiras. Então, é isso. A Copa do Brasil permite isso. O jogo era em Afogados, né? O Afogados era o mandante. E soube aproveitar o fator campo, né? E todo o clima propiciado lá para realmente conseguir essa classificação. Fantástica e histórica pro futebol pernambucano. A gente fica muito feliz, né? Em ver... Eu tava comentando aqui com o Ralf. Um duelo Davi e Golias. Até falei isso mais cedo na televisão hoje, não teve jornal meio-dia. A gente teve ali um Davi e Golias, né? O pequeno Davi diante de um Golias, campeão da Libertadores da América, com história esplendorosa, que é a história
uma
do
Atlético. Uma folha de 9 milhões contra uma de 100 mil.
É uma coisa...
É
um abismo, né?
O maior salário do Salgueiro ali, é 5 mil, né?
Ali é o abismo do futebol, né?
É o abismo.
Os super ricos com os que estão tentando aparecer... Né? Com o futebol do interior.
Tem jogador que ganha 700 reais.
No Afogados.
No elenco do Afogados tem jogador de 700
reais. Mas é legal, a Copa do Brasil é isso. É democrática, né?
É.
E permite essas situações aí. Parabéns ao Afogados.
Desse ano, Ralf, o Brusque tirou o Sport, o Coritiba foi eliminado, o CSA foi eliminado pelo River.
O Paraná ontem quase paga o mico com o Bahia de Feira, né?
2-0, tava perdendo, virou.
Nos últimos 5 minutos consegue fazer 3 gols.
Não, e o último gol de falta é
brincadeira. Ah, foi assim, foi.
Foi, Alberto. Em 5 minutos,
cara. O juiz levou o jogo até 53, eu vi.
Tava 2-0 pro Bahia de Feira até 46 do segundo tempo.
Eita incompetência.
Porque foi muita cera deles também, quando tava 2-0. Parado mal o jogo, o juiz esticou no final.
Esticou até 53.
Aí o cara citou uma falta aos 50 minutos. Uma falta que o goleiro tava na barra e ainda botou um cara. Do lado dele, um zagueiro alto. A bola passou na cabeça do zagueiro, na trave entrou.
Olha, Pedro Manta fez no time do Afogados o que qualquer treinador faria, porque ele sabia da superioridade do Atlético. Todos nós sabíamos. Os jogadores do Afogados sabiam. O que é que ele faz? Ele bota o time na retranca e explora os contra-ataques. Levou sorte nas bolas, porque dentro da grande área dele, os jogadores estavam se jogando na frente da bola, entendeu? Quando o do Atlético preparava para chutar, o cara pulava na frente, sem chance de tirar, mas e a bola ia ser rebatida. Foram muitas bolas assim.
Essa raça do Afogado foi impressionante.
Foi, mas claro.
A bola vinha no rebote, aí o jogador do Atlético disse, a minha vez é agora, peguei o rebote. Aí o cara pulava
na frente.
Pulava na frente. A bola resvalava e não
ia. Tinha medo de levar pancada na bola na cabeça e tal, não. E aproveitou bem os contra-ataques.
Johan.
É o jogo da entrega, né?
E o Otero. Otero foi o melhor jogador da partida, impressionante. Não,
você votou no
não,
Phillips.
Eu digo do Atlético Mineiro.
Ah, do Atlético.
É, Phillips ou Phillips?
Não voto, não voto, se eu voto, não.
Agora, não, o Phillips foi... Aquele gol do Phillips de cabeça foi impressionante. Agora, aquele Phillips, você vê umas coisas que eu me ligo. Foi trazido para cá, ele fez a base no Náutico.
Foi pro João Maradona.
João Maradona.
Ó, pra João Maradona.
É impressionante, rapaz. Como a gente liga esse cara a jogador de qualidade e de sucesso.
Achou mais um, né?
Olha o clima.
Mais um, veja. Mais um. O lateral esquerdo também.
Agora ele já tá com 28, né, Ralf? Ele já tá com. Ele tá aparecendo agora, não. 29.
29 anos. Não, foi 2009.
É, ele foi com seus 29 anos.
Para o Náutico.
Já rodou aí num bocado de time.
Mas agora joga. Aquele zagueiro que bate muito foi expulso, né?
Foi.
É, ele pega forte, né? Pega forte. Aí tem
jogo. O Atlético reclamou de um pênalti no primeiro tempo com aquele zagueiro.
Não, houve um pênalti.
Deu uma pisada em cima do pé
daquele. Houve um pênalti, mas não tem
aquele
VAR.
É o 4.
Do, né? Atacante lá do 20.
Mas 26. Isso já ficou.
Como é o nome do centroavante? Ele deu uma pisada no pé.
De Santo.
De Santo, exatamente. Ele pisou no pé e o cara que ia virar. Chutar de pé esquerdo, acabou indo pro chão.
Pô, erro de arbitragem.
Mas foi uma vitória, foi uma classificação. Um negócio assim.
Épico, histórico.
Fantástico. Épica,
uma coisa,
né? Ganhou 1,5 milhão, que não esperava ganhar. ganhou, tá aí.
E outra coisa, viu, Roberto? A próxima fase é lá e cá. É. Se ele fizer um bom resultado fora, pode passar de fase de novo. O adversário também não é um adversário.
Quem vai ser o
Ponte Preta ou Vila Nova, né?
Ou Ponte Preta ou Vila Nova. É menor que o Atlético Mineiro, com todo respeito a eles. Eu não é.
Olha, lá e cá o negócio já é diferente.
Já engrossa, né?
Aí já é diferente. Mas...
se jogar primeiro lá e ele...
pelo que ele jogou de raça em casa...
eu quero dizer que...
dependendo do resultado...
aquele futebol
fora,
do Afogado...
ele pode, em casa, conseguir outra classificação.
Aquele futebol do Afogado se deveu com a Ponte Preta e com, ou com o Atlético, ou com o outro, como é...
Ponte Preta ou Vila Nova, Goiás.
Com Vila Nova ou Ponte Preta pode não ser a mesma coisa, porque o Atlético era considerado grande demais e isso levou o time a essa superação, a esse jogo realmente
é um
fora
time
do
da
comum,
Série A,
de né? tanta raça.
É um time do eixo dos grandes, exatamente. Faz parte do G12 lá, dos grandões.
É, né? O adversário que faz com que o outro de menor porte técnico se supere.
Agora, eu nunca entendi também a história do Dudamel. Acho que o Atlético...
fez uma besteira de contratar.
Foi na exatamente.
Ah, bobagem.
Foi na empolgação dos estrangeiros. Não, é da Venezuela, né? Traz.
Foi buscar o treinador da Venezuela, que joga sem compromisso nenhum com ninguém. Porque chega numa Copa América, a Venezuela fica na nona posição. Tá todo mundo alegre, fazendo festa na rua, todo mundo satisfeito.
É a vibração total.
É a vibração total na Venezuela. É! Aí.
Que conquista, que conquista, nono lugar.
Não é um espírito bolivariano.
Pois é, ele escolhe os melhores jogadores, passa ali o tempo todo vendo os melhores jogadores, chega no Atlético um mês pra conhecer esse jogador, não conhece ninguém.
Ele vem 10 jogos mal aí.
É. Agora, exatamente, o comentarista lá da rádio, da TV lá de Belo Horizonte disse que ele vem muito mal, escalando mal e trocando mal. Agora, por quê, na minha opinião? Porque não conhece os jogadores ainda.
Não, e não vai dar tempo, não deu tempo.
E não
já
deu
saiu.
Tempo, e não deu tempo.
E não conhece o futebol brasileiro
nada,
também.
Nada, não conhece nada. Não. Ele pode conhecer até só o Flamengo. Porque o Flamengo tá na mídia.
Mas, Roberto,
mídia.
É o maior exemplo que a gente fala
mas
aqui,
é o
olha.
Problema do Galo, né?
Aroldo,
eles que
Aroldo,
se virem lá.
Aí, bicho, é para os dirigentes parar com esse modismo. Não basta ser estrangeiro. Tem que ser competente, ter qualidade e ter time.
Não, entendeu? Eu acho que não se
Jesus
busca.
É estrangeiro, é, mas ele é um bom treinador e tem uma seleção na mão.
O Atlético errou, mas eu acho que os caras não buscam porque é estrangeiro, porque tem qualidade e tá lá fora.
Jesus é universal, né?
Jesus.
É mas às vezes, Ralf, tem um modismo, né?
Sim.
Todo mundo traz, eu vou trazer um também.
Eu falei aqui, lembra dos emergentes, dos auxiliares? Os auxiliares agora são a moda, aí todo mundo.
Odair Helman, Thiago Largue, Thiago Nunes. Começou com Carilli, né?
Carilli. Aí virou moda. Aí bota o
aquele Barbieri no Flamengo.
Odair Helman. Eduardo Batista também foi içado. Aí daqui a pouco.
Todo mundo botou o seu assistente.
Aí voltou os experientes. O Palmeiras trouxe o Filipão.
Barroca lá no Botafogo.
O caminho do assistente é ter chance. Eu lembro aqui do assistente de Luxemburgo.
Mas não com essa moda toda, né?
Oliveira. Luxemburgo saiu, ele ficou no comando do Corinthians, ganhou o campeonato mundial que a CBF disputou no Rio de Janeiro. Vocês que lembram daquele campeonato? Ele ganhou pelo Corinthians, foi rotulado no primeiro ano, campeonato paulista, campeonato mundial. Aí o cara desse era auxiliar técnico, não volta mais, jamais voltará a ser. E seguiu a carreira, ganhou muito dinheiro, hoje está no ostracismo.
Oh, o Avaí também trouxe um técnico português, né?
Augusto Inácio
já foi demitido também.
Já caiu?
Já.
E
saiu
metendo pau.
E lascou o clube ainda.
No
abode
de Portugal.
É. Falamos do lado bom, né? E vamos falar agora do lado ruim do campeonato pernambucano pro esporte, né? Foi bom pro Salgueiro, porque ele ganhou o jogo dele 2-1.
Não tem lado ruim, tem time
aliás,
ruim
o interior
que puxa brilhou. Pra aquele lado.
O interior brilhou, né? Ontem.
Foi.
Afogado, ganhando o Atlético e o Salgueiro ganhando o Sertão, né? Foi. Ganhando do esporte. Rapaz, eu fiz o jogo ontem, eu vou dizer, fazia tempo que eu não vi um time tão sem padrão tático, sabe, Ralf? E diferente até do Roberto Nembu, pra mim, o jogo do América de Natal.
Ele vem assim, né? Porque esse ano parece que o padrão tático
não, mas o esporte também fazia um primeiro tempo bom, ou segundo.
Com o técnico anterior, tava desse jeito.
Foram dois tempos ruins, foi?
Dois tempos ruins, muito ruins.
Daniel pegou e não deu jeito. Tanto é, a entrevista do Daniel no fim, que foi reproduzida hoje.
O jogo aqui, foi ruim no geral.
A entrevista do Daniel, ele atesta que não teve nada bom.
Nada,
defesa
nada.
Ruim, meio
nada.
Campo ruim, ataque ruim.
É eu cheguei a dizer que era uma caricatura em campo.
É, Antigamente oscilava do primeiro para o segundo tempo, agora oscilou para baixo mesmo. Né?
Não, por causa de qualidade. Eu acho que tá, oscilou para baixo. A expressão está correta.
O estava aguardando o jogo do Afogado, Roberto, também, e a gente estava vendo o jogo, todo mundo estava vendo o jogo. E viram, o Sport jogou não, velho. Não
agora,
jogou nada.
Muito diferente do jogo com a América do
Natal. Diferente.
Muito, muito, muito diferente.
Não, com a América do Natal foi um tempo. No outro.
O primeiro tempo, muito bom.
O time não tem mais aquele equilíbrio emocional, aquela força mental. Levou um gol com 2 minutos no jogo com a América, o time se perdeu em campo como estava ontem diante do Salgueiro. Agora, o Daniel vai ter muita dificuldade, porque ele está usando os melhores. E está acontecendo isso. Então, o Sport, isso significa dizer que não tem como sair, tem que contratar. Imagina o Sport com esse time na primeira divisão. O Sport vai
Mas
ter...
é cedo para dizer isso.
Não, desse time
não.
A
primeira divisão começa em maio.
Em maio. A gente conhece...
Ele chegou agora, tem 10 dias no comando.
Não é Daniel, é o time.
Não, eu estou dizendo, ele está vendo os jogadores, está conhecendo os jogadores.
Ele tem uma semana aqui, né?
Ele tem uma semana aí.
O time...
Não é possível que ele vai chegar, eu quero 10 jogadores aí, traz.
Então, eu vou reformular. Esse time aí, na primeira divisão, com a formação que ele botou em campo ontem, que botou contra o América, na primeira divisão, vai estar entre os últimos. O Sport vai ter que investir...
É, se continuar assim, né?
É, numa primeira linha toda. A defesa toda precisa de injeção. Os dois laterais, um zagueiro, pelo menos.
Ralf, um detalhe, você falou de laterais. Todos os times que enfrentam o Sport já descobriram que do lado do Sandro é o caminho das pedras. Pra fazer gol, pra fazer jogada, pra chutar em cima dele. Onde ele tava com o braço aberto na bola do pênalti, foi pênalti. Ele tá com o braço aberto, né?
O Daniel deu uma entrevista muito lógica, né? Sobre o futebol. Se o Daniel tá aí, é porque o que tava antes não tava funcionando.
Então, mas não era culpa de Guto, não.
O problema tá no time, que não rende. Então, o problema agora também, na minha opinião, é o Daniel pegar uma sequência de jogos e não ter resultados. Porque aí começa a bronca sair do time para Daniel de novo. Aí troca o técnico de novo. Então, diretoria do Sport... Exatamente. A diretoria do Sport vai ter que entender esse momento do Sport. Quem é o culpado daí? Por que o time não rende? Por que tá errado, né? Então, se for para culpar só o treinador, daqui a pouco o Daniel tem Afogados e Santa Cruz na Ilha. Pela Copa do Nordeste, de sábado a 8, né? E aí, clássico.
Aí ele joga em Petrolina também, né?
Pode fazer uma partida boa. Tem um Petrolina lá num campo que é complicado.
É, um campo complicado.
Então, veja, o Daniel já tá botando a cabeça a prêmio, de certa forma, e já tá se defendendo, dizendo, gente, quando eu cheguei aí, já tava esse problema aí, o time já não tava rendendo.
É verdade.
Veja que ponto chegou, correu o risco de ficar fora do estadual, que os caras ficam 6.
Mas ele tá a 3 pontos do quarto,
sim,
né?
Sim, Haroldo, mas se ele tropeçar, por exemplo, não fizer um bom jogo em casa com o Afogados.
Afogados, sábado.
Arrumado Afogados. Aí tem Petrolina e volta pra um clássico.
Depende de como vem o Afogados.
E volta pra um clássico.
Se vem no recesso da
festa. Se vem com o time titular.
Se vem comemorando, né?
Ou o time alternativo.
Mas eu entendo o seu raciocínio, Marcel. Ficar em sétimo é um risco, né? Faltam três rodadas.
E você bota um clássico e tudo pode acontecer. É um jogo
difícil. A sequência do Sport é Afogados na Ilha,
Petrolina fora
e o Santa Cruz.
Que é um clássico.
Duas vezes, né? Um pela Copa do Nordeste e outro pelo estadual.
Olha, o Sport vai acertar em algum momento e fazer um jogo bom. Mas isso não diz...
E o Meia vai jogar quando?
Isso não muda o que nós estamos vendo aí. Por exemplo, foi contratado agora o Jonathan Gomes. Ele vai entrar. Vai ficar um meia só. Num campeonato brasileiro, tem que contratar outro meia.
Por enquanto não tem nenhum, né? O Mugni não consegue.
O Mugni não é um meia para arrumar. Todo mundo já viu, ele é um jogador que atua no ataque, como um ponta de lança.
Mas do lado do campo.
Se você quiser colocar, jogando mais
do lado. O Bárcia é ainda que o mais está rendendo.
O Bárcia é o melhor hoje do ataque.
Se pudesse escolher um, eu escolheria o Bárcia para ser o melhor.
Agora, Brocador, olha aí, eu acho, onde está o desafio do Sport. Se Brocador entrar na má fase do Elton, aí acabou tudo, vai precisar contratar um centroavante também. Não digo que o Brocador entre nessa má fase, mas mesmo se
ele ficar... Ele não está recebendo bola não, Ralf, não é ele não.
Mesmo se ficar o Brocador, é necessário contratar outro atacante, emprestar o Elton, como eles pensaram há dias atrás, e trazer um outro atacante para revezar com o Brocador, para ser o reserva do Brocador. O Sport tem que fazer tudo isso até maio, porque se deixar para fazer dentro da competição, aí vai ser cruel pro Daniel. Arrumar time na Série A não é a mesma coisa de que agora que as competições são tecnicamente abaixo.
Ele tem que ajustar agora para chegar no campeonato bem mais...
Com uma cara de time.
Aguardar o meio entrar para dar essa arrumada, né?
William Farias deu entrevista no jogo do sábado, lá em Natal, aí disse, poxa, a gente faz um bom primeiro tempo, não consegue fazer os gols, aí de uma bombeira aí toma o gol, não consegue virar.
Criticou a defesa, né?
Ou seja, como se dissesse, a gente tem que estar ligado, não, tem que fazer os gols, né? Aí ontem consegue o gol de frente, mas já toma um na sequência, toma outro no segundo tempo e dá tudo errado.
Olha, os zagueiros que
tem o Sport uma questão tem. Emocional também aí. Então, o Sport ter. Não está conseguindo reagir.
Não tá mentalmente forte.
É,
a prova foi levar
um
gol.
Não tem a força dentro de campo para dizer, vamos para cima, vamos virar o jogo.
Tem isso.
Ô, Ralf, você entrega a bola para o atacante do Sport, o que é que ele faz? Ele gira e toca para trás. Eu nunca vi. Porque ontem eu vi no Afogados, a bola batia no Felipe, ele para frente.
É falta de confiança. Olha, Rafael Thieres, Adrielson, Cleberson e Chico. O Sport tem esses quatro zagueiros. Rafael Thieres, Adrielson, Cleberson e Chico. Vai entrar no Campeonato Brasileiro só com esses quatro zagueiros?
Mais ou menos aí o Thieres, só.
É, tem que contratar gente para aqui, como para as laterais também.
Sem dinheiro.
Agora, eu disse que o Sport está atrás de um volante também, porque a rigor, um volante com característica realmente que possa se confiar, é o William Farias. Para primeiro volante, né?
O Richelli não vai melhorar, não. Ele vai crescer. Ele tá ainda.
Não, o Richelli é segundo.
É, mas é um volante também, né?
Também.
É, ele pode jogar. Tendo um meia bom ali, ele vai melhorar.
Mas eu acho que ponta, Evandro e Marquinhos. Se eles derem conta do recado, muito bem. Se não, vai ter.
Foi por isso que eu falei ontem no programa aqui, apresentando ali, eu disse, ano passado tinha Guilherme, dividindo espaço com o Brocador, na artilharia, né? Construindo jogadas, fazendo gols. E agora não tem, né?
Tem Bárcia para esperar. Para o Bárcia. O Bárcia sempre dá a beliscada, faz o gol. Você vê que a bola chegou para ele, ele entrou batendo. É um cara que chuta no gol que ele fez contra a equipe. O primeiro gol do jogo, né? Contra o Salgueiro. Foi dele. Aliás, o único do Sport.
Foi um chute forte no canto. Ele é quem luziu no time do
Talvez, só para encerrar, Marcelo, o maior desafio seja trabalhar sob pressão, né? Porque quando a vitória não vem, aí fica todo mundo ansioso. Esse é o desafio do Sport.
Trabalhar na crise, né? Já desde a eliminação da Copa do Brasil, que o time entrou numa crise técnica, tática, de pressão de torcida, de tudo. E agora voltamos para falar do time que não para de ganhar, né, João Vitor? É o Santinha. O Santinha ontem desbancou lá o Frei, o Frade. Não teve nada. Ele passou por cima do Frei Paulistano, 3-1.
É um time Dom Frei Paulistano.
3-1.
De Frei Paulo. É um time muito modesto, né, Marcelo? Joga no erro do adversário, se o adversário errar, ele aparece. É muito modesto, né?
É limitado o Frei. O Santos fez o papel dele, né?
O primeiro tempo não foi legal, não. O primeiro tempo foi enrolado, viu, Marcelo? Foi meio confuso.
Eu vi vocês falando.
Dos dois lados. Mas aí veio o segundo tempo, o rapaz do Frei Paulistano cai com a bola na área e bota a mão, aí leva logo um vermelho, faz um pênalti. Aí o caminho da vitória se abriu, realmente.
Tem uma coisa... Boa tarde, Marcel e amigos. Só um detalhe em relação ao jogo de ontem, que a gente não percebeu no início, mas depois, conversando com as pessoas, a gente acaba sabendo. Ontem, o gramado da Arena de Pernambuco estava cortado com 22 centímetros, que é bem baixinho.
E agora é o limite do jogo da seleção, muito, né?
Que é a pedido da seleção.
Vai ser entregue pra CBF,
da FIFA. É pedido da FIFA. O Santa joga com um gramado 28, que é um gramado alto. Os aflitos antigamente era 32.
Isso é milímetro. É 2 centímetros.
Sim, mas isso porque, pra adaptar, porque a bola corre mais, Ralf.
Porque aqui tem 25, 20 é aqui.
Sim, a bola corre mais. Atrapalha.
2 centímetros de altura.
Adriano, o Imperador, detonou os aflitos naquela época que veio jogar com um gramado mais alto.
Talvez isso explique, João, o Didira, né? O Didira, pra se achar no jogo, foi difícil. E os outros jogadores também, pra fazer tabelamento ali na entrada da área, você não via nada disso. Era muito passe errado dos dois lados. Então, com 22, realmente ficou mais difícil pra eles. Mas foi uma vitória convincente.
E o Vitor Rangel, como é que foi?
Uma boa movimentação, chutando, arrematando, buscando espaço, dizendo que ainda tem que pegar o time da bola, né?
Porque, e tem mesmo, né?
Tem que pegar o time,
se
né?
Se dá tempo a todo mundo, né?
E ele falou isso depois do jogo, né? Que tem que pegar o time e tal.
Mas olha, o Santa tá encaminhando classificação na Copa Nordeste, tá bem no estadual, e tá na Copa do Brasil, continua aí, de um time que pouco se esperava, porque o Itamar Schulli pegou quase nada, foi remontado.
Marcel, eu falei ontem na transmissão, o Carlyle tava lá comigo. Santa Cruz só tem um lateral esquerdo, gente.
Com elenco limitado.
Só
né?
Tem um jogador da posição, que é o Fabiano. Quando não tem, improvisou o Célio.
Chegou o Chiquinho.
Improvisou o Felipe Gabriel. Entraram dois improvisados.
É o Célio Santos, contratou, né? Já tem o Chiquinho que tá regularizando.
Tá treinando,
mas
né?
O Chiquinho, ele joga de meia também, né? Mas ele vai jogar em que função, lateral. João? Vai fazer as duas. Bom, então tem vamos mais aguardar o Chiquinho.
Menos mal, né? Que chegou um lateral.
Agora ontem, né? Você tem um jogador só. Aí botou o Célio e o Célio não comprometeu, hein?
Não. Fez o feijão com arroz.
O Célio é um jogador experiente, né?
O Célio jogou contra o Central, jogou bem.
Muito bem. Contra o Central. Fechou lá.
É coisa do futebol moderno, né? O cara é zagueiro, bota de lateral, eu vou lá e jogo.
Era o time que menos se esperava, porque o Itamar Júlio até estava no curso lá, demorou para chegar e o time estava sendo contratado, Constantino correndo para lá, para cá, São Paulo, Rio, não sei o que, para grande jogador. De repente é o time que está aí.
É um
lidera o estadual, né?
Não é inédito, mas é um caso em 100, o do Santa Cruz.
Ontem passou para terceiro lugar?
O Sport tem menos a metade dos pontos, né? Que o Santa Cruz tem. O Santa Cruz tem 16, o Sport tem 7, né?
É, menos da metade. Veja, que diferença no estadual, né? É, o Sport usou uma parte dos meninos no começo lá e danou-se a empatar jogo, né? É, enfim, mas o Santa me chama a atenção por esse ponto positivo. E tem um clássico final de semana que a galera coral tem que estar lá apoiando, participando. A torcida do Náutico também, pelo bom momento do Náutico.
Oi, Ralf. Ó, o Sport tem, na Copa do Nordeste, tem uma vitória, 3 empates e uma derrota. Aí no Campeonato Pernambucano tem uma vitória, 4 empates e uma derrota.
O Sport ganhou 2 partidas no ano, então.
É, no geral, só teve 2 vitórias até agora.
Uma com o Central,
7 empates e 2 derrotas.
E outra com o CSA lá em Maceió.
Por que o Sport empata? Porque o ataque faz, a defesa engole e fica por ali e acaba o jogo. 7
empates. Os números do Santa Cruz realmente são positivos agora, né? E na Copa do Nordeste também. Porque a segunda vitória já coloca lá o Santa Cruz no G4. Depende de Vitória e CRB hoje à noite, né? Em Salvador. Aí tem que torcer pro CRB atrapalhar o Vitória para ficar no G4.
É. Mas eu acho que o Santa tem como permanecer aí. E a Copa Nordeste vai já chegando na sua reta final, né? Vamos ter aí jogos importantes. Hoje o Náutico joga ABC, também Copa do Nordeste. O que esperar desse jogo? É você, Roberto? Hoje não, é...
Não, é Alexandre.
Alexandre Costa, uá.
Rapaz,
Dá timbu?
Vamos ver que Chiesa de novo, né?
Voltou,
jogo duro,
né?
É jogo duro, mas
que beleza, que Chiesa.
O Náutico perdeu Álvaro, perdeu agora Matheus e o Paiva. O Paiva tá fora por enquanto, né? Até ver a extensão da contusão dele. Tá voltando Chiesa, mas perdeu 3 jogadores de peso técnico. Por isso que eu acho que o Náutico vai contratar. Vai tentar ver se acha dentro de casa, mas também vai contratar. A gente não fala em contratar pelo prazer de ver o clube gastar dinheiro. É porque a gente tem vontade de ver o futebol de Pernambuco sair do buraco, se tornar forte e crescer.
E porque o substituto também, Ralf, é o Jefferson Ney, né?
Jefferson Ney, Júlio, que eu nem me lembro. Jogadores que já foram testados antes e que realmente não mostraram desenvolvimento técnico
para
melhorar o clube, o time.
Talvez tenha que contratar mesmo, né?
Talvez tenha. Agora, hoje vai jogar contra a equipe do ABC, o time do Náutico é mais ou menos, joga um futebol parecido, né?
É, mas o Náutico tá um pouquinho acima, eu acho, em termos técnicos, táticos, eu acho que o Náutico é um pouco melhor. Mas o tipo do jogo tem que ter cuidado, né? Jogar com atenção, foco, porque a frase do Ralf aqui de vez em quando é que o negócio do garrancho na panela...
Mas o...
Garrancho é quem derruba a panela.
Mas o Dalpozo, né, tem feito contas aí, ele disse que uma vitória hoje praticamente classifica o Náutico, porque o Confiança tem 13, o Náutico tem 7. Se o Náutico vencer, vai para 10. Ele fica 3 pontos do líder. Então ele fica muito perto do líder se desgarra, né? Daqueles que estão ali embolados com 7 pontos.
É um passo importante, mas não garante ainda, não, né?
Não, garantir não garante, matematicamente não. Mas ele acha, nas contas do Dalpozo, a vitória hoje
tem muito confronto
praticamente vai classificar. Não,
tem 12 pontos, incluindo o jogo de hoje, para serem disputados. Ainda tem 4 jogos. Fazendo o de hoje, que é a quinta rodada, complemento da quinta rodada, fico mais 3. O ABC também está fazendo essa conta.
E essa
dos
Copa...
4 jogos, você ganha 3.
E a Copa é diferente, porque como você não enfrenta o clube do seu grupo, então depende muito do desempenho do grupo de lá.
É.
E aí você, a sua briga é com o grupo de lá. Se você pontuar bem, o teu
não
adversário...
Não tem confronto direto.
É, não tem.
Você está brigando dentro do seu grupo.
Veja só, Marcelo, amigos, boa tarde para vocês.
Voltou.
O bebê de Itu voltou, rapaz.
O homem de Cabo Verde.
É, ele voltou salgado.
Que isso, rapaz?
Só via sal.
É verdade. Nesse ponto você tem verdade. Mas é o seguinte, se o cálculo do Náutico
sal
é fazer...
Sal e sol, né?
Sal e sol, é verdade. Se o ponto de corte do Náutico é fazer de 10 a 12 pontos, o ABC tem 4, e o Francisco Diá disse que, apesar de estar bem no estadual, foi campeão no primeiro turno, lá no Campeonato Potiguar, ele tem que vencer 3 dos últimos 4 jogos. O que leva a dizer que ele tem que vencer uma fora de casa obrigatoriamente.
É muito mais difícil para o ABC.
É muito mais difícil para o ABC.
O grupo do Náutico está muito equilibrado na pontuação.
Está bem equilibrado.
O sétimo tem 5 pontos, está na briga.
Por isso que se o Náutico
vencer... Só está fora da briga, eu acho, o CSA.
Por isso que se ele vencer hoje...
Dispara. fica muito encosta no Confiança, tem 13. Né?
Ele vai para 10 pontos.
Né? Você vê o que é futebol. O Náutico é o nosso time aqui de Pernambuco, do Trio de Ferro, mais estruturado taticamente, mais encorpado. Aí, de repente, perde 3 jogadores de peso técnico. Crisão, muda, né? Tudo.
Isso é normal. 2 deles a longo prazo. É, e o Matheus Carvalho, 7 meses.
O Álvaro também.
Álvaro por aí também. E ainda bem que o Chiesa voltou, né? É.
O Paiva a gente descobre hoje que ele vai fazer o exame hoje para saber a extensão da lesão.
Valeu.
Pronto, terminou o segundo tempo do Assunto é Futebol.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.